E hoje vamos conversar com o Diniz Neto, inicialmente sobre dois temas que são lembrados hoje, que é o Dia Mundial da Saúde Mental, mas principalmente eu queria conversar com o Diniz, que hoje é o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Diniz, é com você.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental, um processo aí, uma data que vem sendo lembrada já há algum tempo. E eu aproveito para compartilhar algumas preocupações que surgem nesse dia. Quase milhões de empregos em quase todas as profissões que existem, elas poderão ser substituídas por máquinas no futuro. Eu nem sei se é no futuro, porque esse processo está absolutamente acelerado e faz parte do presente, principalmente nos países desenvolvidos. A preocupação é que milhões de empregos devem desaparecer no curto prazo. Gilson, é incrível. Toda atividade que a gente precisa fazer três vezes do mesmo jeito vai ser substituída por uma máquina, hein? Isso é algo impressionante. As empresas e o governo vão precisar de menos gente. Enfim, tudo vai precisar de menos gente. Hoje, a gente já fala, talvez, com mais máquinas do que com pessoas. No mundo digital, em telefonemas que se recebe aí de computadores, enfim, é algo realmente impressionante. Por tudo isso, se espera que no futuro a saúde mental seja uma das principais atividades humanas. Ou seja, as máquinas farão o serviço e alguém vai ter que cuidar da cabeça das pessoas. É algo impressionante.
Sobre a violência contra a mulher.
A violência contra a mulher. Essa data surgiu no ano de 1980, quando algumas mulheres, no dia 10 de outubro de 1980, ousaram ocupar as escadarias do Teatro Municipal da capital paulista para manifestar seu total repúdio à violência. Elas não sabiam que esse gesto ganharia milhões de adesões e continuaria a ser repetido e ampliado ano após ano. Vozes e atitudes de mulheres no Brasil no enfrentamento à violência doméstica que, infelizmente, continua, eu não vou dizer em alta, né, mas continua ocupando os noticiários Brasil afora.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre política. Vamos falar de um personagem político importante, Maringá, Wilson Quinteiro. A gente sabe que ele estava no PSDB, um partido que, inclusive, você já comentou aqui, está sofrendo reformulações. Sim. Só que ele está saindo do PSDB.
Exato. Ele decidiu, essa semana, sair do partido. Ele é advogado, foi deputado estadual. Na última eleição para prefeito, ele foi o terceiro mais votado aqui em Maringá. E agora ele deixa o partido. Ele tem sido estimulado por amigos e apoiadores para ser candidato a prefeito nas eleições do ano que vem. Ele deixa o partido e lembro que apesar de que ele tenha disputado a eleição para deputado pelo PSDB, que era aliado do Progressistas, ele apoiou Ratinho Júnior para governador. Ele começa agora a busca por um espaço partidário junto aos partidos da base do governador, com o objetivo de ser candidato a prefeito no ano que vem.
Bom, agora eu vou falar, continuando, né, falar um pouquinho de política, nós vamos falar um pouquinho do Avante, né? Inclusive a presidente, a mulher que preside o Avante, uma psicóloga, que é Marisa Lobo. E o que a gente tem aí sobre o Avante?
Bom, fica bem adequado falar de uma psicóloga no dia da saúde mental, né? Bom, a Marisa Lobo, ela vem fazendo um trabalho forte em relação ao Avante, organizando o partido em todo o estado. Aqui em Maringá não é diferente, aqui o partido tem um pré-candidato a prefeito, que é o advogado Rogério Calazans, que inclusive esteve com ela ontem conversando com o chefe da Casa Civil, o deputado Guto Silva, que nasceu em Maringá, aliás, também, apesar de que a sua vivência foi no sudoeste do Paraná. Eles estiveram conversando a respeito de uma aproximação que o Avante vem fazendo com a base do governo, com as lideranças do governo Ratinho Júnior, e o objetivo é formalizar apoios e coligações para as eleições do ano que vem. A presidente apresentou o pré-candidato Rogério Calazans, dizendo o seguinte, que ele é um advogado bem-sucedido, apresentando, né, ao Guto Silva, cristão conservador, apoiador de Bolsonaro e Ratinho Júnior, com passagem pela Secretaria de Gestão em Maringá e apoio de diversos setores da sociedade já declarados. De fato, nós temos mencionado aqui no Assunto é Política vários setores que têm manifestado apoio, já decidido apoio a Rogério Calazans como candidato a prefeito nas eleições do ano que vem.
Bom, agora falar um pouquinho sobre o governador do estado e ao mesmo tempo sobre o prefeito de Maringá. A gente sabe que o governador em qualquer estado do país é uma peça importante nas eleições municipais. Ainda mais agora, né? Recém-eleito, o governador tem um peso político muito grande. E como é que está a relação do governador com o atual prefeito de Maringá, Ulisses Maia?
O que aconteceu, né? O prefeito de Maringá apoiou Ratinho Júnior para governador. Houve uma aproximação muito intensa e, inclusive, motivou o governador a convidar o prefeito de Maringá para ingressar no PSD e assumir a liderança local e regional do partido. Ocorre que o prefeito optou por permanecer no PDT, seu partido, pelo qual se elegeu, inclusive, e também atuou, ajudou, auxiliou, incentivou que o vice-prefeito Edson Escabora ingressasse no MDB e assumisse a coordenação do partido aqui em Maringá, juntamente com a coordenação regional, estão fazendo um trabalho de reorganização do MDB. Portanto, tudo indica aí uma aliança PDT-MDB envolvendo o prefeito e o vice-prefeito de Maringá. O que acontece é que se imagina que essa decisão do prefeito tem um reflexo em relação ao PSD, que até agora não anunciou uma direção local, e também partidos da base do governador. E isso é imediato e claro, né? Ficou mais claro agora, quando nós nos aproximamos do fim do ano. Vários partidos e vários pré-candidatos estão em ação, junto ao governador, junto às lideranças dos partidos ligados ao governador, para ocupar esse espaço aqui em Maringá. Nós vamos acompanhar e vamos estar sempre informando os ouvintes aqui no Assunto é Política.
Vamos lá, vamos falar de um candidato, que já foi candidato a prefeito de Maringá, deputado federal, né, na NUVR, do PT. A gente sabe que ele tem peso, quase sempre o nome dele é cogitado. Ele é candidato dessa vez ou não?
Então, ele me disse já, pessoalmente, que será candidato a prefeito. Acontece que essa curva, ela vai tendo altos e baixos, aí essa linha, né? E o que ocorre é que agora ele tem falado em conversas para muitas pessoas que ele será candidato a prefeito no ano que vem. Ele, o velho nome deputado federal, poderá ser um nome importante nesse processo eleitoral do ano que vem. E por falar em PT, o deputado estadual Arilson Chiorato, que deverá ser eleito presidente estadual do PT no próximo dia 19 de outubro, está em Maringá e nesta quinta-feira vem cumprindo uma agenda de contatos e reuniões aqui na cidade.
Bom, agora eu vou fazer um pacotão bem rápido para você comentar, que eu queria terminar pelo menos a nossa conversa de hoje falando sobre os bastidores da eleição do sindicato dos funcionários municipais, né? Mas você ainda tem temas como os patriotas, o Partido Patriota, tem a questão do Pupim, que foi ex-prefeito, né? Vou fazer um apanhado bem rápido disso, e aí eu queria que você já tocasse na questão das eleições de Cismar, que vai ter segundo turno.
Bem, na verdade, o Eliseu Alves Fortes, do Patriota, o pessoal está torcendo muito para que o Jair Bolsonaro, que está vivendo aí uma crise lá com o seu partido, que ele ingresse no Patriota. Vamos ver o que vai acontecer. O ex-prefeito de Maringá, o Pupim, tem realizado reuniões de planejamento da sua pré-campanha a prefeito. Portanto, poderá, de fato, ser candidato a prefeito. E o Democratas, ele concluiu a formação da Comissão Executiva Provisória Municipal, que já foi entregue à direção estadual do partido, e o coordenador do partido em Maringá, José Luiz Bolvo, está agora se dedicando a filiações e a formação da base da chapa de candidatos a vereador. Essa semana, além de nomes fortes já definidos, ele fez algumas importantes filiações. Bem, sobre a questão do Cismar, que nós estamos acompanhando. Além da decisão da votação suplementar para a urna 5, que nós já passamos aqui para os ouvintes, em data ainda a ser confirmada pela Comissão Eleitoral, o que deve atrasar, inclusive, a realização do segundo turno, há alguns pontos da eleição que foram judicializados. Ou seja, isso pode fugir da decisão da Comissão Eleitoral. Há um pedido para impugnação da Chapa 1 por irregularidade de transporte de eleitores. Seria para a votação da urna que estava lá no sindicato. havia, segundo a denúncia, um carro com motorista que teria transportado servidores aposentados para votar. Há também um pedido para que a impugnação das urnas, que foi feita essa impugnação, porque elas chegaram no local de votação sem alguns lacres, para que essa impugnação seja mantida. Isso inclui essa urna 5, que estaria gerando aí uma votação suplementar. Portanto, além das decisões a serem tomadas pela Comissão Eleitoral nos próximos dias, poderão surgir decisões judiciais. Nós vamos acompanhar e, nesse momento, a eleição está em aberto. Destacando que a professora Priscila Guedes Luz, candidata a presidente Smart pela Chapa 2, que foi a mais votada, ela está bem longe, não está se preocupando com judicialização e outros desafios. Ela está mesmo preocupada em mobilizar o pessoal da chapa para essa votação suplementar e se preparando também para o segundo turno das eleições.
A gente tem um minutinho, mas eu queria que você desse uma reforçada numa coisa. A eleição para o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais é importante. É um sindicato importante, tem um peso muito grande na cidade, mas também tem um peso agora, que a gente está à véspera de uma eleição municipal, não é isso?
Sem dúvida alguma. Há interesses, obviamente, políticos envolvidos nesta eleição. Eu até achei surpreendente a votação das chapas de oposição, esperava uma posição mais forte na reeleição da atual diretoria do sindicato, mas a verdade é que a chapa número 1, que busca a reeleição, teve 1.151 votos. E as chapas de oposição somaram 2.403 votos, ou seja, quase 70% dos votos. Isso é, de fato, impressionante. Eu conversei com a Priscila Guedes da Luz e ela me disse que o resultado parcial das eleições demonstra que os servidores querem mudanças no sindicato.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.